Parente está fazendo um bom trabalho, você não tem dúvida, desprovido de qualquer situação, uma análise técnica, vem fazendo um bom trabalho. Houve comentários aí, a prefeitura está quebrada, o Paranhos foi nos veículos de comunicação, explicou que não existe nada, que era uma falácia e tal, a situação está sob controle, claro que houve uma queda na arrecadação, mas muitas obras estão acontecendo e a população entendeu, é uma gestão realmente eficiente, tem aprovação. De fato, é isso mesmo? Ou tem muita... Alguns dizem também que é marqueteiro, é publicitário, então tem muita propaganda por trás. Paranhos está fazendo uma boa gestão?
Olha, Paranhos é o grande cabo eleitoral da eleição, né? Quem ele colocar a mãozinha no ombro e disser esse é o meu, automaticamente está no segundo turno. Pode ser um poste.
Ele já disse que é o Renato.
Pois é. Pode ser um poste. Não estou dizendo que é o Renato o poste. Estou dizendo que se o Paranhos pôr a mão num cara lá, sei lá, da região do Floresta lá e tal, ó, você, meu candidato, esse cara faz 20%. Uhum. Tá? Se for
um nome
mais projetado, como é o caso do Renato, eu acho que eu podia afirmar até que ele coloca o Renato no segundo turno. Uhum. Segundo turno é um outro jogo, aí não é absolutamente imprevisível, né, Roberto? Mas eu diria assim para você, o Paranhos tem muito prestígio. Principalmente, meio geral, assim, mas principalmente no formador de opinião, sabe? Naquele cara. Eu converso muito com esses líderes empresariais, esse pessoal de entidades, né? E o Paranhos é um ídolo desses caras, né? Então, é assim, pessoas que reproduzem votos, pessoas que vão seguir uma orientação política que o Paranhos der na campanha. Isso ganha eleição? Não ganha eleição, mas torna o candidato que ele apoiar muito forte.
O Edgar Bueno falou outro dia o seguinte: até a partir dessa decisão do Republicanos, dando o direcionamento para o Renato, né, que aí não divide, né, porque Renato e Márcio Pacheco acaba, de repente, dividindo os votos. E aí o próprio Gugu, né, que de repente não saindo, e aí tendo o apoio, o Renato, do Paranhos, que já foi anunciado, do governador, o Gugu abrindo mão, o Márcio não disputando, o Edgar até falou, aí começa a ficar complicado. Você acha que poderia terminar no primeiro turno?
Olha, primeiro eu diria assim que o ex-prefeito Edgar Bueno, ex-deputado, é um nome que jamais pode ser subestimado. Tá? Ele é um político muito experiente, muito vivido, muito articulado, extremamente trabalhador, faz política 17, 18 horas por dia, visita muito, ele tem essa pegada muito firme, muito forte. Né? Então o primeiro aspecto é isso, é jamais desprezar um político que é o mais vencedor da história de Cascavel, ganhou 3 eleições para prefeito, ganhou 2 ou 3 para deputado estadual, fez o filho estadual, enfim, tem todo um currículo aí, não é? Esse é um primeiro aspecto.
Não está desatualizado.
Olha, eu diria para você que Cascavel carece de uma nova geração de políticos, né? Não construiu isso ainda, está reprisando alguns nomes, né? O eleitor de Cascavel sente um pouquinho desse gosto da comida requentada, né? É por isso que eu digo que...
Mas aí envolve a equipe também.
Pois
de repente, sugestor, montar uma equipe que esteja afinada com o desenvolvimento, com a tecnologia.
Claro. O Edgar já esteve mais forte, eu diria para você, numa análise assim, ainda que pode pecar por ser muito inicial. O grupo que ele tinha e conduziu por muitos anos é um grupo que se dissipou. O Edgar hoje está contando muito mais com o seu cabedal histórico, pessoal, individual, do que grupo, né? E isso pode ser um elemento a seu desfavor. Tá? Então eu coloquei os pontos fortes dele, estou colocando algumas dificuldades. Talvez no índice de rejeição o Edgar tenha que trabalhar também, né? Isso é uma questão para comunicação, o marketing não faz milagre, mas pode atenuar. Vejo o Edgar tentando passar uma imagem de um político rejuvenescido, em rede social, Instagram, coisa arada, aparece ele lá correndo, aparece ele lá fazendo suas atividades, enfim.
Debaixo de chuva, não pega resfriado.
Em qualquer circunstância está lá o Edgar Bueno, né? Então, o desenho inicial é esse, Roberto.
Eu vejo aqui no WhatsApp algumas mensagens, por exemplo, em relação ao Márcio. Quem está perguntando aqui, o Luiz. O Jairo tem uma longa experiência e faz uma leitura muito bacana e tem acompanhado o informativo dele. Gostaria de saber o que ele cravaria, o Márcio participa ou não. Ele não quer que você fique em cima do muro, tendo a tua leitura, enxergando um pouco à frente. E pelas informações últimas, o Márcio iria para a disputa, sairia do partido, na sua opinião, ou não?
O Márcio está muito determinado. Eu fiz, quem é o ouvinte?
O Luiz.
Luiz, um abraço para você, muito obrigado aí por acompanhar o nosso trabalho. Olha, Luiz, eu estive em Curitiba na posse da FIEP, do Edson Vasconcelos, empresário de Cascavel, assumiu a presidência, e lá um dos objetivos meus era exatamente conversar com os prefeituráveis. Acionei o gravador, coloquei no Márcio Pacheco, perguntei 4 ou 5 vezes, com muita ênfase, essa pergunta que você lançou para mim agora. Todas as vezes ele demonstrou muita convicção de que irá disputar a prefeitura de Cascavel. Agora, ele tem coisa, tem a perder? Tem. Ele tem a perder, sim. Porque se ele não for bem sucedido nisso, Roberto, ele tem muito a perder. O muito a perder é 2 anos cheios de mandato de deputado estadual. Vale dizer, ele entrou nessa eleição com alguma dificuldade, acho que foi por menos de 100 votos, não é, Roberto? Uhum, lá na última vaga. Não por fragilidades dele, necessariamente, mas sim porque Cascavel lançou inúmeros candidatos a deputado estadual e muito competitivos. Teve o Batatinha, que fez 30 mil votos aqui dentro, teve o Rômulo Quintino, teve o próprio Adelino, então dá para citar aqui 12 a 10 candidatos com muita densidade eleitoral, e isso prejudicou o desempenho do Pacheco aqui. Mas enfim, estou dizendo e resumindo que a Assembleia Legislativa do Paraná é tida como melhor do que o Paraíso, né? Porque não precisa morrer para ir lá. Uhum. Enfim, é algo a ser pesado e que o Pacheco certamente vai analisar esse aspecto também, tá, Luiz? Espero não ter ficado em cima do muro.
Vamos fazer o seguinte, nós temos o repórter CBN com as últimas notícias do país do mundo. Depois nós voltamos para a gente fechar aqui com o Jairo, dessa conversa franca com o jornalista, 35 anos atuando como jornalista. Você nasceu em Cascavel?
Sou nascido em Cascavel, ali na região ali do HU, na Tancredo Neves, quando ainda era Avenida Foz do Iguaçu, né?
Mas você não veio ao mundo pelas mãos do Dr. Jesus, veio?
Não, eu vim por parteira, que era a regra geral na época, né? Eu e minhas 3 irmãs, todas pelas mãos da enfermeira, chamava de enfermeira, mas eram enfermeiros práticos na época, né? Enfermeira Maria. Uhum. Infelizmente, eu morri atropelado ali em frente à Igreja de Santo Antônio, mas antes disso eu tive a oportunidade de entrevistá-la no Pitoco uns 20 anos atrás.
O ouvinte já disse aqui que o Dr. Jesus veio na década de 70, o Jairo é da década de 60. Você é da década de 60? O pessoal sabe a tua idade.
Vocês estão me entregando. Mas então tá, eu vou confessar. Década de 60, sim, mas lá no finalzinho.
69, por aí. Vamos com o repórter CBN e já voltamos.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.